Direito do Ouvinte no ar agora, 8 horas 32 minutos, com patrocínio de Exata Contabilidade. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo.
Olá, Luan, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal, levando cultura e conteúdo jurídico de forma descomplicada para toda a nossa audiência, todas as quartas, a partir das 8:30 da manhã aqui na RC7 e posteriormente no nosso podcast que está disponível no Spotify. Basta procurar por Direito do Ouvinte. Em nome de Exata Contabilidade, chegamos hoje para o episódio, hoje sim, número 183, semana passada me confundi, 183 do nosso programa, que há quase 4 anos leva para você muita cultura jurídica de forma leve, de forma descomplicada, para que você possa entender o dia a dia dos profissionais do direito que sempre estão nessa luta para tentar levar um pouco mais de justiça, um pouco mais de igualdade para a nossa sociedade. Minha convidada do dia de hoje, advogada Ana Carolina Lopetegui. Nós vamos falar hoje de um tema muito interessante, muito legal, que são alguns direitos das pessoas autistas. Sim. Carol, bom dia, seja bem-vinda a esse tema e muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente sobre esse tema tão interessante.
É uma honra estar aqui, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Paulo. Fiquei muito feliz com o convite, é um assunto que para mim é um prazer falar, né? Eu trabalho com isso, não é só a minha vida profissional, mas é a minha vida cotidiana, então é a minha luta 24 horas por dia e fiquei muito feliz com o convite.
Eu falei pra Carol que já é o segundo programa sobre o tema, né? Que a gente traz na pauta, o primeiro com abordagem um pouquinho diferente, foi com o Tenente Coronel Adair Alexandre Pimentel, da Polícia Militar de Santa Catarina, e ele falou sobre a abordagem policial, né? Um treinamento que foi feito, uma capacitação que foi feita para os policiais militares para identificar as pessoas autistas, né? Para modificar a forma de abordagem dessas pessoas, né? Então um abraço pro Pimentel aí, que também nos dá o privilégio da audiência. Bom, nunca é demais a gente começar pelo básico, né, Carol? O que é autismo, né? Para quem nos ouve e nunca conviveu com pessoas que tem autismo, né? Para que possam entender um pouco.
Eu sempre digo, não é porque você conhece um autista que você sabe o que é o autismo, porque o autismo é um espectro, né, Paulo? Então, ele vai do preto ao branco, né? É uma alteração no neurodesenvolvimento que abrange algumas partes, a questão social, a comunicação, interesses restritos, então com base nesses três pilares que a gente tem um diagnóstico. Então, é uma alteração no neurodesenvolvimento, não é uma doença, né? Ele não é considerado uma doença, ele é um transtorno. Então, a gente busca sempre deixar isso claro, porque a pessoa autista, ela é autista, ela não está com autismo, ela não é portadora de autismo, né? Ela é uma pessoa autista, ela tem essa configuração neurológica diferente.
Mesmo que em uma família que não tenha nenhum caso, pode nascer uma criança?
Pode, assim? O autismo, ele é genético, mas ele pode ser hereditário ou não. Né? No meu caso, ele é hereditário, né? A gente tem algumas na família, enfim. Mas pode não ser genético e pode ser algumas alterações extra, né? De fora. Então, a questão, muitas vezes, a prematuridade pode desencadear essa questão, né? Tem muitos estudos, o autismo na questão médica ainda é uma incógnita, né? A gente não tem assim efetivamente uma resposta.
E há quantos anos se debate sobre isso ou se estuda sobre isso? Não parece ser tão antigo, mas também não muito recente, né?
Então, já tem alguns anos, mas assim, efetivamente os direitos, essas questões é muito novo, recentes, né? A gente tem há muito pouco tempo, assim, porque o autismo antigamente ele não era visto dessa forma, ele era classificado de forma diferente. Então, muitas vezes era só o diagnóstico daquelas pessoas com alterações mais visíveis, né? Com questões mais até com outras comorbidades mais complicadas. Mas o autismo, ele é muito. A maior dificuldade hoje é a gente ter uma inserção daquelas pessoas que têm um autismo leve, né?
Que às vezes não são compreendidas, de repente.
Exatamente, aquele tímido, é aquela criança que está sempre mais excluída, mas que, né, tem uma questão social um pouco diferente, algumas restrições alimentares. Então, né, são dois polos muito, assim, a gente tem aquele preconceito daquele autista grau 3, que se acredita que não vai ter uma evolução, e a gente tem o grau 1, que também muitas pessoas acreditam que não seja. Ah, autismo agora virou moda. Sim. Autismo, né? Então a gente tem esse preconceito também, porque a questão social, ela importa muito né? Muito, muito o bullying, por exemplo, na escola. É uma coisa muito difícil da gente conseguir caracterizar com relação a essas crianças que são um pouquinho diferentes, né? Que sofrem, então...
Você falou nos graus, né? Grau 1, grau 2, grau 3. São os três...
São três graus de autismo.
O grau 1 o mais leve e o grau 3 o mais severo, isso, né?
Daí é questão do suporte, né? Grau 1 precisa de suporte leve, moderado, e aí o suporte, o 3 precisa de...
Entendi. Quem diagnostica isso daí? Médico?
Médico.
Psicólogo?
Médico, né? Médico. O diagnóstico, ele vem do médico. Tá. Né? Depois a equipe multidisciplinar tem a competência, por exemplo, o psicólogo, ele pode identificar, né, alguns atrasos e encaminhar para o médico, mas quem faz o diagnóstico é o médico.
E aí já entro na próxima pergunta, de qual a importância desse diagnóstico.
Então, para mim, acho que é o ponto mais importante, é o que eu sempre falo, porque eu atendo muitas famílias, né? 90% dos meus processos e das minhas assistências, enfim, é com relação a pessoas, famílias autistas. Então, chega para mim, meu filho tem atraso, o que eu faço? O que que acontece? O diagnóstico, ele abre as portas, né? Aceitar o diagnóstico é a parte mais importante de se buscar qualquer tipo de direito. Então, se você não tem o diagnóstico e tem esses atrasos, os atrasos vão continuar lá. Se você não aceita o diagnóstico, você vai ter os atrasos e ainda não vai poder buscar aquilo que tem. A gente tem uma legislação muito vasta, a gente tem muitos direitos a serem buscados, mas se você não tem o diagnóstico e não aceita esse diagnóstico, não funciona, né? Então, eu sempre digo aos pais, é muito difícil, porque você recebe aquele diagnóstico, é como se fosse uma sentença condenatória. Você pensa, o sonho de meu filho, né? O meu filho, será que ele vai desenvolver? Sempre vem essas perguntas, sim, né? Eu passei por isso, né? Eu sou mãe do Bernardo, que tem 8 anos e é diagnosticado com autismo. Então, a gente tem essa dificuldade, assim, essa dúvida. Mas eu digo sempre para os meus clientes, assim, que ainda não receberam, que tem dificuldade de receber, aceita o diagnóstico, que tudo fica mais fácil. Porque você tendo o diagnóstico e um laudo bem feito por um profissional qualificado, que entenda do autismo, porque esse é outro problema, Paulo, a gente não tem, a gente tem dificuldade, a gente tem sim, mas tem muita dificuldade de ter médicos especialistas no assunto. Então, muitos já olharam para mim, quando eu percebi os atrasos do meu filho, e diziam assim, mãe, cada criança tem seu tempo, mas não é assim que funciona. Existem marcos do desenvolvimento que têm que ser cumpridos. Então, se ele está atrasado nesse momento, leva no neuro. Neuropediatra ou o psiquiatra são os médicos que têm a capacidade de fazer esse diagnóstico.
Já começou a chegar mensagens aqui, elogiando a entrevista por essas dificuldades enfrentadas. Né? Então, por mais que a gente... Sei lá, não sei se é o raciocínio se é correto que eu vou dizer agora, Carol, por mais que a gente ache que nunca vai acontecer conosco, né?
Sim.
Às vezes está mais próximo do que a gente imagina, né?
Sim.
E a gente falava fora do ar, algumas pessoas são autistas e não sabem, né?
Sim.
Adultas já hoje,
claro,
né? Então, tem todas essas questões, né? Enfim, né? Bom, a nossa entrevista, obviamente, vai migrar para o mundo jurídico aqui,
claro,
né? E nós vamos falar de direitos que os,
sim,
autistas têm, que muitas vezes são desconhecidos da maior parte da sociedade, né? Ou são mitigados por alguns setores, isso, da sociedade. Então, o convite para Carol foi justamente nesse sentido, né?
Uhum.
E a gente separou aqui para audiência entender, para gente falar sobre dois aspectos fundamentais, que é educação e saúde, né? Carol me disse que é os dois gargalos hoje
que a gente encontra mais dificuldade
das pessoas, né? Das famílias, né, que convivem com isso, né?
A discriminação tá sempre mais presente nesses dois.
A sociedade, ela é discriminatória como um todo, né?
Absolutamente.
Sempre foi e sempre vai ser, né?
Sim.
Eu sempre bato nessa tecla, né? Então, enfim, né, se você for uma pessoa muito magra e muito alta, que é o meu caso, você vai ser discriminado por isso.
Ou muito baixinha,
muito
como eu.
Você sempre vai ter essa discriminação que eu digo no sentido figurado, assim, que eu brinco, né? E aí você imagina alguém com autismo, né?
Sim.
Carol, então, nos direitos da educação, quais são quais são os principais direitos do autista? Todo mundo ouve falar do segundo professor, mas vai muito além disso aí, né?
Vai muito além disso aí. Porque o que que acontece? São vários direitos, né? Então, o primeiro de tudo é a educação inclusiva, né? Só que a educação inclusiva, ela não é um direito só do autista, ela é um direito de qualquer aluno. Qualquer deficiência, qualquer necessidade que um aluno tenha, ele precisa ser suprido. Um dos princípios da educação inclusiva é qualquer criança, qualquer estudante é capaz de aprender. Ele só precisa da adaptação correta para isso. Então, mesmo aquele autista grau 3, que tem comprometimento de aprendizagem, que tem déficit de aprendizagem, enfim, ele tem capacidade de aprender. Seja naquela parte que ele precisa aprender. Como é que eu vou te explicar? Naquela restrição dele, ele tem uma restrição, mas ele tem capacidade de aprender mesmo lá dentro daquela restrição dele. Então, mesmo que seja um pouquinho, todos têm capacidade de aprender, todos. Se a criança não está aprendendo, é falha da educação, não é falha da criança, sempre.
Certo. Então, esse é o direito à educação inclusiva. Você fala também sobre a recusa de matrícula,
então,
né?
Então, isso é o mais...
Eu queria te perguntar isso sobre... Porque com relação à educação pública, beleza. Isso é...
Sim.
É tranquilo que são obrigados a aceitarem,
a
né?
É
difícil não... Histórias de que não aceite na educação pública, uhum, né? Mas a minha pergunta é na educação privada, né? Muito. Nas escolas privadas, né? Já aconteceu o caso contigo?
Muitos!
É mesmo?
Mas não dá nem pra contar, assim. O que acontece? Eu até contei pro Paulo, e quem quiser depois acessar lá no meu Instagram, tem, né, o meu e-book, ele é gratuito, e as pessoas podem olhar ali, é a prática. Então, o que acontece?
Diga
o
teu Instagram primeiro, Carol, pra gente não perder.
AnaCarolinaLopeteg.adv ou direto da Onda, né? Que eu sou conselheira jurídica da Onda. E lá no site da Onda, é Onda Autismo.
Onda, só procurar arroba no Onda Autismo ou arroba AnaCarolinaLopeteg.adv.
E aí, OndaAutismo.com. Que é o...
Lá tem um e-book da Carol, já deu uma folhada.
Tem muito material legal.
Folhada no digital é brabo, né? Mas tem um e-book com muito material sobre isso, esse exemplificativo. E aí, você tava falando sobre a negativa de matrícula nas escolas.
Porque o que acontece? Quando a gente vai procurar uma escola, a gente já vai esperando o pior. É muito difícil. Então, o que eu sempre falo? Antes de você ir até a escola, se certifique que tenha vaga por escrito. Então, manda um WhatsApp. Agora é muito fácil, né?
Sim,
WhatsApp.
Tá registrado.
Manda um e-mail e pergunta. E...
Ah, porque a saída da escola não tem vaga.
E ato contínuo, você já vai lá imediatamente fazer a matrícula. Porque, claro, você não pode esperar muitos dias, porque é claro que a vaga pode acabar.
As vagas acabam.
Né? A escola, ela não tem obrigação de criar uma vaga para uma criança autista, deficiente, enfim. Mas ela é obrigada a fornecer a vaga que tem para outras pessoas, né? Ou para outros alunos. Então, por isso que eu sempre digo aos pais: o mais importante, mesmo que você ache que a escola não vai negar, faça isso. Tenha essa prova. E aí, tendo essa prova, você vai lá fazer a matrícula. Outro ponto bem importante, Paulo. É um dever dos pais fornecer o laudo, né? Informar o diagnóstico do filho. Mas o momento de informar não precisa ser antes da matrícula. Só que, claro, aí eu falo como mãe. Eu quero que o meu filho seja bem recebido na escola com o diagnóstico. Então, falar o diagnóstico antes é uma certeza de que ele será bem recebido, né? Não é uma certeza, mas é um indício, né? Agora, você pode fazer a matrícula e ato contínuo logo depois apresentar o laudo. Isso não é problema algum. Não é crime, você não está fazendo nada errado. Porque muitos pais têm medo de fazer isso.
Né? Da criança ser rejeitada.
Da criança. Não, e de não ter a matrícula,
ter,
por exemplo.
Vaga, né?
Apresentar ali e daí dizer que não tem.
Sim.
Então, é escolha dos pais o momento de apresentar o laudo.
Estamos batendo um papo. Detalhe, né? Não, recusar essa matrícula é crime, né?
Crime.
Tá tipificado como crime,
isso,
né?
Isso aí.
Quem responde? O gestor da escola? Diretor?
A escola
responde.
A escola diretamente.
Estamos batendo um papo com a Ana Carolina Lopeteg, falando sobre direitos de pessoas com autismo. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.
RC7851, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Direito do Ouvinte, que tem um oferecimento de Exata Contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. Estamos de volta, Paulo.
De volta com Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal, levando para você cultura e conteúdo jurídico de forma descomplicada. Estou entrevistando hoje Ana Carolina Lopeteg, advogada, especialista em tema de pessoas com autismo. Carol, no primeiro bloco você explicou o que é autismo, você explicou sobre a importância do diagnóstico, nós entramos nos direitos dos autistas na educação, você falou sobre a educação, direito à educação inclusiva, uhum, sobre negar sobre a negativa de matrícula, que isso constitui um crime, você explicou como proceder para se fazer essa matrícula, o antes e o depois, e agora nós vamos ao tema que eu acho que é o que mais pega, né? Que é o direito ao segundo professor. Esse é o mais, é o que mais pega.
É. É o, é, os, depois da, é, na verdade, assim, são dois pontos, né? Porque a matrícula é a chegada e a permanência, e é um momento, né? Mas o segundo professor é a permanência da criança na escola, né?
Certo.
Isso é muito complicado, principalmente escolas particulares.
Particulares. No, na rede pública funciona bem?
Funciona, assim, aqui em Santa Catarina ela funciona bem, assim, efetivamente a gente não tem tanto problema. Eu não recebo. Eu recebo muitas reclamações fora do estado. Mas aqui em Santa Catarina, efetivamente, a gente tem um bom respaldo. Assim, alguns momentos, algumas questões momentâneas ali, mas não nada assim tão que possa assustar. Assim.
Certo.
Mas então, o particular é.
Sim. Então toda criança com autismo, ela tem direito a um segundo professor em sala de aula. Isso começa lá na tenra idade e vai até o ensino médio, por exemplo? Paulo, ou tem um limite temporal?
Então, não é toda. É todo aquele autista que comprovar a necessidade.
Importância do laudo que você falou no primeiro bloco.
Isso,
a
importância do laudo. Então, se você tem um laudo determinando a presença do segundo professor, né? Esse é um direito. Você precisa comprovar a necessidade. Tá? E aí a lei, ela determina o ensino regular de 4 até o fim do ensino médio. Porém, existem já julgados, entendimentos de tribunais que crianças em creche ou até no ensino superior, né? Se você comprovar a necessidade, só que aí via judicial, porque a lei, ela determina dos 4 até do ensino fundamental, né?
Entendi.
Ensino fundamental não, ensino regular, desculpa.
Então aí as crianças com diagnóstico, elas têm direito.
As crianças com diagnóstico e com a comprovada necessidade,
né?
Não é só o diagnóstico.
A importância,
né,
do laudo,
isso,
ali que você falou.
Porque muitas,
né,
crianças têm o diagnóstico, mas não precisam do segundo professor. E a gente também tem que saber, eu sempre falo isso, que a gente também não pode dar mais suporte do que aquela criança precisa.
Claro.
Né? A inclusão, ela funciona assim também. Né? A gente tem que levar essa criança, esse estudante, enfim. Levar a ele a necessidade que ele realmente tem déficits, né? Você não pode dar mais suporte do que ela precisa.
Como requerer isso?
Então, através de laudo, né? E eu sempre falo, os laudos complementares de terapeutas, de psicopedagogos, de psicólogos, eles ajudam. Mas o ideal é que tenha um laudo médico, porque se precisar judicializar, o laudo médico é essencial. Então eu sempre digo, busque o laudo médico. Lá no meu e-book tem até um modelo de requerimento, porque você precisa ter a questão administrativa, você precisa primeiro pedir na escola, né? Aí depois, se vier a negativa, aí você tem que buscar via judicial. Então ali no meu e-book tem tudo, tem até um modelinho ali, você só copia e preenche, entrega na escola, aguarda a resposta, né? Com o laudo direitinho, tem todas as informações ali. E aí você protocola e aguarda a resposta, caso não seja.
Vou te dar um exemplo prático. Digamos que numa sala de crianças de 5 para 6 anos, uhum, já existam duas professoras na sala de aula.
Uhum.
Teria que ter um terceiro professor, ou essa segunda professora que a escola classifica como auxiliar já serviria?
Essa é uma grande desculpa das escolas. Isso vai depender.
Porque é uma realidade ter duas professoras, principalmente na rede particular.
Mas mesmo assim. Então, assim, vai depender do laudo. Se o médico determinar que essa criança precisa de um segundo professor para ela.
Porque daí é exclusivo, né?
Então depende. Porque vai depender da demanda dessa criança.
Sim.
Se o segundo professor da sala supre a necessidade da criança, o pai também não vai buscar, né, essa exigência sem a efetiva necessidade. Mas agora, se por laudo médico e laudos complementares, se eu observar que essa criança não está sendo bem assistida só com o segundo professor da sala,
tem que ter mais um.
Tem que ter o dela.
Né?
Se tem 5 autistas e os 5, vamos dar um exemplo, né? E os 5, cada um deles tem uma demanda que uma professora não supre,
tem que ter 5 auxiliares.
Vai depender da demanda.
Entendi.
Entendeu? Não, não, não é uma regra. Não existe também, isso é importante falar, porque as escolas, elas usam muito. A gente não pode matricular o teu filho porque a gente tem um número de crianças deficientes por turma. Isso não existe. Tá? Outra coisa que a gente esqueceu, que é bem importante falar, na negativa de matrícula, negar matrícula não é só negar matrícula.
Tem que fundamentar.
É o exigir qualquer documento fora daquilo que é exigido para qualquer aluno. Então, ah, gente, não, a gente é super inclusivo, a gente vai aceitar seu filho, mas a gente precisa do laudo. Não pode. Ah, a gente precisa de um estudo, já recebi. Ah, a gente precisa de um estudo, assim, para poder receber sua criança. Não, a matrícula, ela é feita e ponto. Aí depois sim, né, pedir, mas exigir qualquer, pra fazer matrícula. Qualquer, não pode.
Tá. E qual é o papel desse segundo professor?
Então, isso que é bem importante falar. O segundo professor, ele não tem o papel efetivamente didático. A didática é do professor regente. Esse segundo professor, ele vai inserir a criança na escola. Ele vai fazer a questão social, ele vai fazer as adaptações sensoriais, porque são detalhes tão pequenos. Por exemplo, às vezes a cadeira que faz barulho já desencadeia uma crise. Então, esse professor precisa ser especializado, porque ele precisa sentir e saber o que que essa criança efetivamente precisa. Então, ele vai fazer o papel de cuidador dessa criança, vamos dizer assim. Ele vai acompanhar na alimentação, ele vai acompanhar no social, ele vai ensinar essa criança a socializar com os outros amigos, ele vai inserir essa criança na escola. Então, esse é o papel do segundo professor. Porque das escolas, não, mas ele aprende, mãe, por que ele precisa do segundo professor? Não tem nada a ver com a questão
didática. Não é pedagógica.
Didática. Não é pedagógica, não é didática.
O acompanhamento,
não.
Então.
O acompanhamento, ele, claro, esse professor, ele vai ajudar nas atividades pedagógicas, óbvio.
Sim.
Mas o principal é esse acompanhamento, é essa inserção, é essa inclusão. Né? Porque essa intervenção do segundo professor que é a efetiva inclusão.
Eu descobri até em Criciúma, não é daqui de Lages, de um amigo que o filho é autista, que ele tem uma pessoa contratada que acompanha o filho dele
isso.
Na escola.
É,
e ele disse isso aí, nem toda escola aceitou, né?
Assim, ó, a regra é que a escola forneça e não pode cobrar absolutamente nada por isso.
Nada mais da matrícula, né?
Porém,
da
existem pais, né? Que, porque como o autismo, ele é uma coisa, ele é um transtorno muito peculiar, né? Cada criança tem uma necessidade diferente. Esse segundo professor, ele precisa ter muito treinamento. Como eu te falei, o barulho da cadeira pode desencadear uma crise, né? Então, o que que os pais, às vezes, por segurança, optam em ter esse segundo professor deles, né? Treinar. O que os pais podem fazer, que é uma dica boa, é fornecer ao segundo professor disponibilizado pela escola os devidos treinamentos, né? E aí, isso ajuda bastante. Porque se não tem um devido treinamento, sim, muitas vezes coloca um estagiário.
Não dá, né?
Não dá, não tem como. Então, assim, a lei, né? Ela diz que o assistente terapêutico, ele precisa ser, o acompanhante terapêutico, ele precisa ser especializado. Só que não tem essa regulamentação do que é essa especialização. Então, por isso, o laudo vai determinar as necessidades dessa criança e aí, com base nisso, adaptar esse professor.
Interessante. E direito à adaptação e as avaliações. A avaliação dessa criança, ela é diferente das demais?
Então, vai depender de
cada caso.
Por isso que a gente precisa, muitas crianças, elas precisam de releitura, porque o autismo, geralmente, ele tem outras comorbidades. Ele vem com, muitas, sim, crianças, eles têm TDAH acompanhado, algumas outras situações. Sim. Então, essa criança, ela precisa, efetivamente, de uma adaptação para ela.
Sim.
Então, laudo médico de novo. E é um direito dessa criança, de ter a releitura da prova. O médico vai dizer, e as terapeutas, né, os profissionais especializados, que vão dizer o que, que precisa ser feito. Porque, na verdade, isso seria um papel da escola. Porque existe o PEI, que é um plano individualizado do estudante, né? Para crianças com necessidades especiais. Contudo, eu nunca vi um PEI. Eu nunca vi uma escola.
Nem na rede pública?
Nem na rede pública eu vi. Assim,
porque a rede pública parece ser mais tranquila.
Sim,
essa,
ela é mais
essa movimentação.
Eu
conheço.
Mas o PEI eu nunca vi, assim, pra mim é um mito.
Eu conheço algumas poucas famílias com filhos autistas que me relataram que na,
sim,
rede pública,
é,
e andaram em todas as escolas privadas.
Sim,
da nossa,
tem
cidade,
muitos amigos que.
E acabaram encontrando na rede pública um negócio fantástico, de acolhimento, de atendimento.
É melhor.
Então, essa
é a
minha pergunta: se na rede pública acaba acontecendo isso aí também?
Não, acontece, mas o que que acontece? O que a gente tem na rede pública é a questão do treinamento mesmo.
Sim.
Esse é o déficit da rede pública. Essa é a parte mais difícil, a gente ter profissionais especializados. Mas a receptividade, aceitar e disponibilizar o segundo professor é mais tranquilo. Mas a dificuldade é quase a mesma, porque não adianta você ter uma pessoa para acompanhar e não saber o que fazer.
O que fazer? Treinamento.
Porque às vezes você pode estragar, né? Você pode piorar o que está sendo trabalhado na terapia. Então, a escola e as terapias, elas precisam andar juntas, né?
Sim.
E é isso que a escola às vezes não vê. Então, a questão pública é mais nesse sentido, assim, a gente vê muito despreparo nos profissionais disponibilizados para tratar essas crianças, para acompanhar essas crianças.
Certo. Carol, nós temos o outro ponto da pauta, que seria saúde, né? Não deu tempo aqui, eu já vou me adiantar, já vou te fazer um convite para semana que vem. Eu não posso te entrevistar porque já tenho uma entrevista, claro, agendada, mas para outra a gente pode marcar um segundo bloco de entrevista.
Seria um prazer.
Porque o tema é muito interessante, a gente aborda somente sobre a saúde, né?
A gente teve muitas mudanças. Esse ano foi um ano assim muito importante. Muitas dificuldades em muitos sentidos na saúde, mas a gente teve ganhos agora no final, então acho que é bem importante falar.
Sim, então a gente entra nesse, já, quem tá nos ouvindo aí já fica ligadinho aí que, segundo o calendário, deixa eu ver aqui que dia que cai, dia 23 nós já temos uma entrevista, vai ser no dia 30 de novembro, nós vamos voltar a falar sobre o tema autismo com foco pra saúde, né, nessas áreas. Carol, faltou dizer alguma coisa com relação à educação? Eu sei que pra quem não convive com isso, beleza, né? Uhum. É problema ali do vizinho, é problema, sim, lá do meu conhecido e tal, mas é dever nosso, pais de filhos que não tenha o autismo, de conversar com as crianças cada vez mais para incluí-las, que sejam inclusivas, né, com relação aos seus amigos, né? Normalmente na escola eles usam a expressão os amigos especiais, né? Sim. Por conta disso. Faltou algum recado, assim, que para a grande massa que não tem esse convívio ou não conhece, de que forma que a gente pode ajudar essas crianças com autismo e tornar isso cada vez, como a gente falava fora do ar aqui, cada vez mais inclusivo,
sim,
né?
Eu sempre falo, né? A informação é a efetiva inclusão.
Sim.
Então, informar, demonstrar para as crianças, né, essas dificuldades, essas diferenças, né? Eu acho que é o mais importante. A informação sempre é mais importante, buscar a informação, né? Ali no site da Onda a gente tem muito conteúdo muito bacana, a gente tem treinamentos ótimos, a gente tem formações, então quem quiser entrar, não precisa estar nesse mundo, mas eu acho que é bem importante dar uma olhadinha. A gente tem eu tenho o meu e-book, mas tem outros e-books que eu fiz algumas participações, e também tem outros e-books de profissionais sensacionais. A gente tem profissionais do Brasil todo e um dos melhores do Brasil. Então, o nosso presidente, ele é autista, a nossa vice-presidente também, então a gente tem uma inclusão muito boa, assim, e o nosso conteúdo é muito bom. Então, acho que é isso, é a informação mesmo.
Certo.
A informação que é a efetiva inclusão.
Para você que quer baixar o e-book da Carol, arroba anacarolinalopeteg.adv lá no Instagram, ou
no site da Onda, que é ondaautismo.com.
Ondaautismo.com.
Ou no Instagram deles, que é ondaautismo também.
Ou no arroba ondaautismo, você consegue pegar
no
todas
meu
essas informações.
Link
isso. No Instagram da Carol tem esse link direto. Carol, muito obrigado pela tua presença.
Eu
até
agradeço.
O dia 30 de novembro, onde nós
estaremos
vamos falar sobre direitos dos autistas com foco na saúde, porque hoje a gente ficou só na educação. Muito obrigado por mais uma vez pela participação. Em nome de Exata Contabilidade, a gente encerra mais um episódio do Direito ao Ouvinte. Um abraço.
Tchau.